voltamos a apresentar Ronda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades.
É o Ronda Central, você está conosco aqui, você que está conosco e continua interagindo conosco. É sempre um prazer muito grande tê-los ou tê-las aqui com o nosso Ronda Central. E a gente aproveita para mandar o nosso abraço especial àqueles ouvintes assíduos, aqueles ouvintes de carteirinhas, que a gente sabe que não perde uma só edição. Alô? Do Ronda Central. Pessoas que estão com a gente, viu? São as firmezas, viu, seu Luan? O Luan aqui que é o nosso operador de áudio. Abraço aqui a Maria Espíndola, lá na cidade de Governador Nunes Freire. Antes era em Cruz, viu? Mas hoje, como mora só rico, viu? Hoje é Governador Nunes Freire. É, lá só tem rico hoje. A começar pelo diretor aqui da rádio, o locutor, viu? Esse é o único locutor que tem dinheiro, viu? É o locutorizando, o Ivanias Lopes. É, quem tem dinheiro também, viu? Outro que tem muito dinheiro é o Adão, que é nosso ouvinte de carteirinha na cidade de São Raimundo das Mangabeiras, que nos acompanha neste momento através da rádio, como é que é, rapaz? É a Rádio Rio Neves, lá que comanda é o grande Iândalo Souza, é o cara que manda naquela região, viu? Quem
o manda homem liso, pedaços ali, o homem liso,
não. Quem manda ali é o Iândalo, ali não tem vez pra ninguém, é só o Iândalo quem comanda tudo. Mas ó, gente, vamos trazer a repórter Taliana Luz, que ela vai falar sobre uma grande operação que aconteceu na região de São Luís, onde foi preso, onde foi apreendido, na verdade, um arsenal. Até metralhadora tinha junto com essas pessoas, não é isso, ô Taliana?
Uma operação da Polícia Civil realizada nesta terça-feira na região Itaquibacanga, em São Luís, resultou na prisão de duas pessoas e na apreensão de armas de fogo de uso restrito, coletes balísticos, munições, veículos e outros materiais. A ação foi conduzida pela Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico, unidade especializada no combate ao tráfico de drogas. Após investigação sobre a atuação de um grupo criminoso nos bairros Anjo da Guarda, São Raimundo e Mauro Fecuri II, os policiais passaram a monitorar endereços ligados aos suspeitos. Os agentes se deslocaram até uma residência onde estaria parte do grupo em posse de armas de fogo e material entorpecente. No local, os policiais encontraram uma carabina Taurus calibre .40 com 3 carregadores, uma submetralhadora calibre 9mm com 1 carregador, uma carabina calibre 9mm com 1 carregador, uma pistola Taurus calibre .40 com 4 carregadores e várias munições dos calibres .40 e 9mm. No local foram apreendidos ainda 2 coletes balísticos e 4 capas de coletes e 2 aparelhos celulares e 2 veículos. De acordo com a Polícia Civil, o armamento é de uso restrito, o que agrava a situação dos investigados. 2 pessoas que estavam no local foram presas. O caso segue sob investigação para identificar outros possíveis integrantes do grupo criminoso e aprofundar as investigações. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luz.
Aqui, obrigado a Taliana Luz. Taliana, que é uma das grandes repórteres aqui do Grupo Central de Notícias Brasil. Agora, a pergunta que se faz é o que esse pessoal fazia com esse tanto de armas? Será que ele estava indo lá para o Irã, lá para a guerra contra os Estados Unidos e também Israel? Ou se estava indo para aquela guerra lá contra a guerra da Rússia contra a Ucrânia? Isso aqui é a grande pergunta que se faz. O que é que um cidadão, se é que se deve chamar de cidadão, possa fazer de posse de um grande arsenal como esse? Então não dá.
Acredito não, Charles.
Não dá para a pessoa pensar que não são bandidos. Porque pessoas de verdade, pessoas de bem, não precisam estar armado. A grande arma do cidadão de bem é a sua razão. A sua razão é. Pessoa de bem não vive armado não, viu? Se a pessoa vive armada é porque tem alguma intenção. Ele não é caçador, ele também não é guerrilheiro. O que acha que ele quer fazer com esse tanto de arma? Então, foram apreendidas essas armas e um detalhe. Pode ser, agora está sendo trabalhado um projeto
de lei. Pelo amor de Deus.
Que elas vão poder ser usadas pela polícia e vão trocar de lados. Entendeu? Vão trocar de lados para que possa ser usada pelas forças policiais. Mas olha, vamos agora até a Baixada Maranhense, vamos trazer o repórter Batista Peixoto, que vai falar também sobre 2 tentativas de homicídio que foram registradas naquela região. Batista, é com você.
duas tentativas de homicídio foram registradas no município de Santa Helena, porém os autores não foram localizados nem presos até o momento. Na Travessa da Alegria, dois elementos, identificados como Samuel e Charles, abordaram o Erlen Laudelino de Jesus, de 25 anos, residente no bairro São Brás, e enquanto um segurava a vítima, o outro desferia golpes de faca. Diante dos fatos, uma guarnição da 2ª Companhia, 10º BPM da Polícia Militar, compareceu ao local e foi informada que o Erlen já havia sido atendido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital Municipal. Rondas foram realizadas pelos policiais nos arredores, sem êxito na captura da dupla. A outra ocorrência foi em uma casa em frente à Cerâmica Cocão, onde estavam reunidos um grupo de 6 pessoas, quando 4 indivíduos em 2 motocicletas chegaram e efetuaram mais ou menos 10 disparos de arma de fogo, onde Kleber Nilson de Jesus Almeida Brito, residente no bairro Ponta da Areia, foi atingido no braço esquerdo, transfixando e ficando alojado o projétil no tórax. Perguntado à vítima se sabia quem havia efetuado os disparos, relatou que foram os elementos de nome Renan, do bairro Baixinha, e outro, vulgo Pretinho, da rua 44, bairro Ponta da Areia. Fato que foi confirmado pelo seu amigo Adailson Frois Pereira, que o acompanhava no hospital. A guarnição, então, fez buscas nas imediações na tentativa de localizar e prender os autores, porém sem êxito. De Pinheiro, na Baixada Maranhense, Batista Peixoto.
Muito obrigado, repórter Batista Peixoto, aqui participando conosco. E agora vamos trazer a repórter Juliana Gomes, que fala dessa ação importante da Patrulha Maria da Penha sobre ações de violência contra a mulher. Juliana, é com você.
Mesmo com o tempo fechado, a Patrulha Maria da Penha mantém uma rotina constante e atenta, garantindo presença e resposta sempre que uma mulher pede ajuda.
A Patrulha Maria da Penha nasceu através de um decreto estadual para fiscalizar as medidas protetivas de urgência. Então, as mulheres que denunciam, registram o boletim de ocorrência, solicitam a medida protetiva e aí a gente fiscaliza se realmente o autor está cumprindo aquela medida protetiva, né? Se o autor está se mantendo afastado da vítima, para que não tenha nenhuma outra reincidência de violência.
A ampliação do serviço levou a rede de atendimento a mais municípios e reforçou o alcance das ações.
Durante esses 9 anos da atuação da Patrulha Maria da Penha aqui no estado do Maranhão, nós já temos mais de 250 mil atendimentos em todo o estado e também mais de 1.600 prisões só por descumprimento de medida protetiva de urgência. Nós já estamos atuando em 70 municípios, sendo 23 bases em todo o estado.
O fortalecimento dessa estrutura vem acompanhado de um recado direto. A denúncia é essencial para que a proteção chegue a tempo.
As mulheres que estão passando por qualquer tipo de violência, não se cale, denuncie. Você tem uma rede de proteção à mulher muito forte aqui no nosso estado.
Muito obrigado à repórter Juliana Gomes, também participando conosco. Hoje o tempo está corrido, viu? Muitas informações, por isso não dá tempo quase aí para a gente fazer os comentários. Sabe por quê? Porque agora vamos direto aqui para a região de Bacabal. Vamos chamar o repórter Nando Costa, que vai explicar para a gente que mistério é esse que está acontecendo por lá. É que nas últimas semanas, animais são atacados. Aí a pergunta é, não se sabe se é um chupacabra, não se sabe se é um lobisomem, não se sabe que criatura misteriosa é esta que está por lá. Nando Costa, conta pra gente.
Aqui, confinar os animais não tem surgido tanto efeito, pois de acordo com os criadores, os ataques continuam acontecendo.
A gente fica até sem ter uma ação, sem saber como fazer uma ação. A única coisa que eu fiz foi melhorar a limpeza ao redor, melhorar a iluminação e ficar mais vigilante, como diz o outro, dormir com o olho aberto e o outro fechado.
O criador Manuel Wilson disse que os ataques aos seus ovinos e caprinos começaram há cerca de 10 dias. De lá para cá, a propriedade que fica próxima à Avenida João Alberto de Souza já sofreu ao menos 3 ataques.
Hoje eu não durmo mais com minha janela fechada, fica entreaberta para eu, na hora que ouvir qualquer barulho suspeito, a gente pelo menos dá um grito.
Sem saber o que fazer para proteger o seu pequeno rebanho, Manuel Wilson acredita que os ataques foram feitos por outros animais. Porém, o criador, apesar do prejuízo, ainda não sabe qual espécie de bicho tem invadido sua propriedade.
Os órgãos competentes que a gente acreditava piamente que poderia fazer alguma coisa, nós já estamos com esse problema aqui há mais ou menos uns 10 dias. Até agora, nenhuma viva alma se apresentou.
Sem apoio das autoridades, o criador de ovelhas juntou-se aos vizinhos, também criadores, para juntos protegerem seus rebanhos.
Outra providência que eu pedi, que a gente tem um grupo da vizinhança aqui, eu estava em São Luís e pedi a eles que fosse pelo menos no meio ambiente, né, no Corpo de Bombeiros. Aí o sargento do Corpo de Bombeiros, eu acredito que seja sargento, disse que não podia fazer nada, a única coisa que eles trabalhavam era com um gato se estivesse no muro, um cavalo atolado, alguma coisa, e não podia fazer nada.
No pequeno cercado, Manuel tenta manter os animais longe dos ataques, mas somente nesse lote ele conferiu pelo menos 5 animais feridos. Isso sem contar com aqueles que já foram mortos. E enquanto não se descobre quem ou qual bicho está atacando seu rebanho, o criador continua contabilizando prejuízos.
O meu prejuízo em animais está em torno aí de 18 animais, né? Tem alguns ainda que estou lutando para ver se escapa, mas aí no mínimo uns 15 mil reais é o prejuízo.
A região onde as propriedades foram atacadas fica próxima ao bairro Areal, numa área cercada por vegetação e corpos d'água e ocupada por população. Situação que pode estar afugentando possíveis felinos e os aproximando dessas criações.
Um dos envolvidos foi registrar o boletim de ocorrência. Aí, segundo ele, a delegada ou o delegado disse que não poderia registrar o boletim de ocorrência porque não sabia o que era. Quer dizer, ele foi lá pedir socorro e nem sequer um boletim de ocorrência se dignificaram a registrar. Eu achei também uma desfeita muito grande. Eu acho isso um absurdo.
Muito obrigado, repórter Hernando Costa, também participando conosco. Tem um mistério que já segue aí por algumas semanas lá na região de Bacabã. Até vi algumas imagens nas redes sociais, aí onde um bicho, na verdade, um bicho com um formato que não sabe se será de homem, se será de bode, enfim. Mas hoje não dá muito para acreditar, porque hoje com a inteligência artificial e com um monte de mentirosos que tem por aí não dá para a gente acreditar se realmente aquela foto, se aquele animal era verdadeiro ou não. Agora, o que chama atenção também é sobre a quem recorrer. Será que seria a polícia ambiental? Então você que está nos acompanhando, nos auxilie, porque a polícia civil por si só não tem essa competência. Então poderia ser do IBAMA ou da polícia ambiental. Mas o fato é que esses produtores, aliás, esses criadores estão só acumulando prejuízo. E, gente, queremos agradecer a todos pelo carinho da sua audiência e fica o convite para que possamos nos reencontrar amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá.
O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central, apresentação, Carlos Roger.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A Assembleia Legislativa aprovou a criação da Semana Estadual da Maternidade Atípica no Maranhão. A proposta é de autoria da deputada Daniela, com projeto anexado do deputado Hélito do Curso. A semana será realizada anualmente na segunda semana de maio e passa a integrar o calendário oficial do Estado. O objetivo é dar visibilidade às mães que cuidam de filhos com deficiência ou condições como o transtorno do espectro autista, além de incentivar campanhas, debates e ações de apoio a essas famílias. Também foram aprovados projetos que fortalecem a educação no estado. Um deles institui a Semana da Cidadania nas escolas públicas, com palestras sobre educação financeira, direito do consumidor e planejamento pessoal, preparando os estudantes para a vida adulta. Outro cria a Semana Estadual de Valorização do Professor, a ser realizada em outubro, com ações de reconhecimento e capacitação dos profissionais da educação. As propostas são de autoria do deputado Wellington do Curso e agora seguem para a sanção. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Música.